obviamente, Anápolis, ao longo desse tempo, foi beneficiada com muitas das políticas criadas, né, sob a batuta de Dona Gracinha, da primeira-dama Gracinha Caiado.
Bom dia.
E Anápolis vai reconhecer tudo isso com o título de cidadão.
Fazer verificação de polo. Vereador André Ribeiro, vereador Rosa, vereador André Rezende, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João da Luz, vereador Jean Carlos, vereador Cleide Lago, vereador Frederico Godoy, qual o suficiente? Havendo qual o suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Jean Carlos que possa fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é o meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Isaías 50, 4 a 9. Palavra do Senhor.
Graças obrigado, Deus. Vereador Jean Carlos, registrando a presença do vereador João Feitosa. Solicito a nossa terceira secretária, a vereadora Cleide Lara, que possa fazer a leitura de correspondências, projetos e encaminhar às comissões.
Síntese da ata da 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias do mês de abril de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob o presidente do vereador Domingos Paula, secretariado por Jackson Charles, Cabo Fred Cacheta, Frederico Godoy, Cleide Lara Luiz de Mar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada de vereadores e vereadoras presentes. Constatando o quórum, declarou aberta a sessão. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. Na sessão anterior, a ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões, veto número 63 de 2023, de autoria do prefeito municipal, veto total do autógrafo número 012 de 2023, que disponibiliza por meio da Rede Municipal de Saúde e Bem-Estar Animal, atendimento veterinário itinerante para avaliar e tratar animais comunitários e animais de estimação tutelados por pessoas de baixa renda. Pequeno expediente, usaram a palavra João Feitosa, Frederico Godoy e Ramilton Espíndola. Grande expediente, usaram a palavra João da Luz, Delcimar Fortunato, Jackson Charles, Jean Carlos, professor Marcos Carvalho, Eli Rosa e Lizier Borges. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constado o quórum suficiente ou votação dos projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 09 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a criação da pulseira da coloração roxa para identificação de pessoas diabéticas em caso de emergência, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 024 de 2023, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiências em locais públicos de lazer, praças e parques do município de Anápolis. E dá outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Com emenda, houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. João da Luz, José Fernandes, Frederico Godoy, Luzimar Silva, Reamilton Espíndola, Policial Federal Suenda e Jean Carlos. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Sem correspondências e projetos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Cleide Lara, cumprimento aqui. Hoje chegou pontual aqui também, né, Lucivan Machado, Nilton Pereira. Ontem o senhor chegou atrasado, senhor Lucivan. Cumprimentar também o Oswaldo Pires, o Marquinhos, né. E já abro o pequeno expediente com o vereador Suenda escrito, que vai usar a palavra por até 5 minutos.
Nove horas e 41 minutos.
9
E o Sivan, que é um parceiro, é um amigo, um repórter realmente que faz uma cobertura excelente na Câmara, chega aqui cedo e realmente vê tudo o que está acontecendo e leva informação à população.
Bom dia a todos, plenário, bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo. Subo à tribuna hoje para repercutir também mais uma fiscalização que a gente efetuou, dessa vez ali na Unidade Básica de Saúde Jardim das Américas. Unidade Básica de Saúde ali que contempla toda a região do Recanto do Sol. E essa fiscalização, ela foi feita na segunda-feira, dia 3. E ao chegar, a gente já percebeu uma situação complicada para o usuário ali, né? No próprio sistema do WhatsApp, sistema de agendamento de consultas, ali já estava abarrotado. Todo mês de abril não tinha mais vagas. O mês inteiro. Isso já logo no primeiro dia, né? Falta de médico. Lá são duas equipes de médicos, duas equipes médicas e enfermeiros, e faltava já, né, as equipes já estavam desfalcadas. Como também de dentista. Estava faltando dentista naquele estabelecimento. Mas o pior mesmo são as pessoas que não conseguiriam marcar o mês de abril. Né? O mês de abril tomado já no dia 3. É uma ineficiência muito grande, muito forte da Unidade de Baixa Saúde, né, da saúde pública. Além de outras coisas, né, instalação de energia elétrica inadequada, onde não consegue instalar os ares condicionados ali da sala do médico, entre outras salas ali, né? A triagem feita na garagem. Uma garagem, uma casa totalmente inadequada ali para receber o paciente e é feita na garagem. Medir peso, altura das crianças. Uma falta de sala de vacina adequada também. Geladeira não pode ser instalada por causa da energia elétrica estar com problemas, com dificuldades. Falta de medicamento, mais uma vez. Unidade de Baixa Saúde com falta de medicamento de pressão, diabetes, entre outros, vários medicamentos. Né? Farmácia sem climatização, né? Ou seja, farmácia é um cubículo onde pode ocorrer perda de remédios ou qualquer outra ali que tiver dentro daquela sala de medicação ali, inadequada, pois não tem climatização na sala de medicação. Infiltrações em várias salas ali, a gente detectou infiltrações, sala do dentista, sala de fisioterapia, enfim, né? Falta até a fachada, né? As pessoas andam ali e não sabem qual a unidade básica de saúde que está ali, se é a unidade básica de saúde. Mais uma vez eu falo, a casa ali, a gente não sabe se é patrimônio público, se não é, se é alugada, quanto é o aluguel daquela casa. Por isso que o projeto que a gente está em pauta na Câmara é justamente a colocação de placas, né, identificativas do valor do aluguel. Porque eu cheguei na casa, a casa é inadequada. Quanto se paga de aluguel naquela casa lá, né, na unidade básica do Jardim das Américas? Totalmente inadequada. Ou, resumindo, uma estrutura extremamente precária daquela região ali. Eu conversei com uma paciente ali, que estava uma usuária da saúde daquele estabelecimento ali. Ela marcou uma consulta começo de janeiro. Estava lá naquele dia 3 de abril. Ela mesma relatou, olha, acho que já até passou, né? O que a gente tinha, doença, enfim. 3 meses para marcar uma consulta. E eu constatei ali, no dia 3, na segunda-feira, já estava abarrotado a agenda, né, daquela unidade de base de saúde, sem condição de receber mais pacientes. Então, nós estamos fazendo as solicitações agora de médico, dentista, estrutura melhor. Vários pontos que eu citei aqui, a gente vai estar solicitando aí ao Poder Executivo que arrume, que melhore aquela unidade de base de saúde ou se construa outra, né, porque realmente é muito precário. E também o que está valendo aquela casa, se não é patrimônio do município, que se paga de aluguel, porque é muito precário para se utilizar. Como eu falei, uma garagem da casa utilizada para fazer triagem. Né? Isso não é adequado, nem fachada tem, não tem identificação. Então é importante, né, que a gente tenha um olhar clínico para isso, tenha uma visão melhor para a saúde pública. A gente já falou do Leblon, já falou de tantos outros aqui, e essa unidade de base de saúde ali, que atende o Recanto do Sol, uma região importante, grande, né? E as pessoas ali precisam ser melhores, melhor atendidas, melhor amparadas na saúde pública. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Importante o discurso de Vossa Excelência nesse novo plano de investimento da cidade. Com certeza, muitas unidades de saúde vai ter investimento aqui na cidade. Na sequência, no pequeno expediente ainda, o vereador, a registrar a presença do vereador Delcimar Fortunato. Não havendo mais escrito no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com um orador só escrito, vereador João da Luz.
Agora são 9h47, o vereador João da Luz, do PSC, usa agora a tribuna. Ele tem 5 minutos.
Obrigado, presidente. Domingos de Paula, cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, as pessoas aqui no plenário que acompanham a sessão, os ouvintes da Rádio Manchester e os internautas, seguidores aí da Câmara, seguidores do trabalho dos vereadores. É uma alegria falar com vocês. Da mesma forma que o vereador Suender trouxe aqui um assunto com relação à saúde, nós estamos trazendo também. Eu fui provocado por um munícipe, uma senhora com o nome de Maria Helena, os familiares desesperados me procuraram para poder pedir uma atenção da UPA Esperança. Ela já está lá há 18 dias, aguardando para fazer um exame, e ela está com hemorragia. Eu achei interessante eu ir lá para poder conhecer como está sendo o atendimento para essa senhora. Eu estive lá na UPA Esperança e eu fui muito bem recepcionado ali pela direção da UPA e que pôde dar alguns esclarecimentos como estava o atendimento dessa nossa amiga. E lá nessa UPA eu pude perceber o seguinte, muitas pessoas aguardando. Então, a gente percebe o quê? Que tem uma fila de pessoas aguardando por mais de uma hora, duas horas, três horas. Então, eu resolvi fazer um documento, já atendendo outra demanda que onde eu estive presente também na UPA pediátrica. É uma demanda também, justamente pela grande espera dos munícipes. Nós sabemos que esse período é um período que tem o surto gripal, e muitas crianças precisam desse atendimento médico, e a UPA pediátrica hoje é uma referência para poder buscar saúde para as crianças. Mas eu não vou me deixar aqui de fazer aqui o que é uma solicitação. Nós vamos, ao mesmo tempo que nós estamos enaltecendo o trabalho da FUNEV, que administra essa UPA pediátrica, nós queremos solicitar que haja o quê? Um aumento dos profissionais, os médicos, pediatras, para poder atender essas pessoas num período menor, para poder diminuir a fila. Você diminuindo a fila, você diminui a reclamação. Porque a pessoa esperar lá duas, três, quatro, cinco, seis horas, às vezes os pais não têm condição de esperar tanto tempo. Então, eu acho que não precisava nem de vir aqui fazer esse tipo de pedido, né? Encaminhar isso aqui para o secretário de saúde, encaminhar isso para a própria unidade lá que administra, a própria OS que administra a UPA pediátrica, não precisa nem de pedir, já tem a virada do climática, do tempo, já sabe que o surto gripal vai vir com tudo e vai atingir principalmente os mais vulneráveis, as crianças, né? Já pode fazer uma programação, não precisa nem de vir aqui para a tribuna para poder fazer um pedido desse. Então, nós estamos trazendo o pedido porque nós estamos atendendo o que é um clamor da população. A população pediu, nós temos que trazer aqui para a tribuna pedindo, solicitando uma atenção para ampliar o atendimento. Então, é nesse sentido. E eu queria falar sobre o Alfredo Abraão, que é administrado pela Associação Beneficente João Paulo, que é uma instituição lá do Pernambuco, uma OS do Pernambuco, de Recife. E que hoje nós podemos constatar uma aprovação dessa administração hoje do Alfredo Abraão. Inclusive, eu consultei algumas pessoas e elas pontuaram o grau de satisfação com relação ao atendimento do Alfredo Abraão. 6.5, ou seja, uma nota considerada muito bom. Então, eu queria fazer essa consideração aqui. E nós temos aí a UPA Esperança, que não está com uma nota muito boa, porque precisa ampliar os profissionais para poder diminuir a fila. E também a UPA Pediátrica, que não está com uma nota muito boa. Então, nós precisamos de dar uma atenção, principalmente nessas unidades hoje, que estão sendo utilizadas como modelo para ser administrada por uma organização social, para uma entidade terceirizada. Nós precisamos de ter o quê? Uma avaliação positiva para poder ampliar esse serviço na cidade. A intenção é justamente do chefe do executivo ampliar esse trabalho administrado pelas OSs até para as unidades de saúde, as unidades básicas de saúde. Então, por isso que nós estamos fazendo essa observação aí, fazendo esse pedido aí, que é um clamor da nossa população da cidade de Anápolis, buscando sempre a melhora na saúde pública. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Ainda há espaço no grande expediente. Mais alguém deseja fazer inscrição? Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente e abro pela ordem e já solicito a minha terceira secretária que faça a leitura dos projetos. Faça a ferição do quórum, por favor.
Vereadora doutora Trícia Barreto, vereador doutor José Fernandes, vereador João da Luz, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson do Mercado Servibem, vereador João Feitosa, vereadora Thaís, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, solicito a terceira secretária que faça a leitura dos projetos que entraram em votação.
Projeto de decreto legislativo 056/2023, vereadora Andréa Rezende, está prejudicado por falta de quórum, senhor presidente. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 024/2023, vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos de lazer, praças e parques do município de Anápolis e da outras providências.
Obrigado, vereadora Cleide Lário. Projeto de lei ordinária 024/2023, de autoria do vereador Frederico Godoy, que está em segunda votação. O projeto está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 024/2023, de autoria do vereador Frederico Godoy, está aprovado em segunda votação. Com a palavra, terceira secretária Cleide Lário.
Projeto de lei ordinária 044/2023, vereadora doutora Trícia Barreto, dispõe sobre o programa de disponibilização de contraceptivos reversível de longa duração e etonogestrel e da outras providências. Constituição e Justiça desfavorável ao projeto.
Há uma solicitação de pedido de vista desse projeto para a vereadora doutora Trícia Barreto. Vistas concedida. Com a palavra, terceira secretária.
Questão de ordem, presidente. O projeto meu em primeira e única votação, o quórum são 14? O Eli, agora. Vamos avaliar até o final, se ele colocar, se coloca em pauta, por favor.
São 9:55.
Obrigado. Com a palavra, a terceira secretária, vereadora Cleide Lário.
Projeto de resolução da mesa diretora 061/2023 denomina Pedro Demétrio o espaço dos jornalistas localizado no hall da Câmara Municipal de Anápolis, Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de resolução 061 de 2023, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto de resolução 061 de 2023, de autoria da mesa diretora, está aprovado por unanimidade. Sem inscritos pela ordem, peço à terceira secretária que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção 01 de 2023, vereador Jackson Charles. Apelo aos governos federal, municipal e estadual solicitando que sejam efetuadas políticas públicas de segurança nas escolas, incluindo melhorias na segurança nas instituições de ensino estaduais, municipais e privadas. Requerimentos 14.416, 3 de março de 2023, vereador Andréa Rezende, requer encaminhamento de ofícios à empresa de transportes de Anápolis Urbana, solicitando em caráter de urgência que seja retornada a linha de ônibus da rua 5 para atender a população do bairro Santo André de Anápolis, Goiás. Requerimento de número 1.443, vereador Andréa Rezende, à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, observando os critérios de oportunidade e conveniência para que realize em caráter de urgência a instalação de redes de energia e iluminação dos postes já existentes na Avenida Transbrasiliana Jardim Promissão, Anápolis, Goiás. Requerimento de número 1.444, à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando em caráter de urgência que seja designado uma equipe médica à Unidade de Saúde da Vila Esperança, localizada na Avenida Independência, quadra 1, lote 22 da Vila Esperança, Anápolis, Goiás. Requerimento de número 1.438, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizado tapa-buraco em toda a extensão da rua Boa Ventura, quadra 2, lote 5, Jardim Gonçalves, Anápolis, Goiás. Requerimentos 1.442, a Diretoria da Saneago, solicitando em caráter de urgência que seja realizada a construção da rede de esgoto nas ruas, na rua João Pessoa, bairro Bandeiras, Anápolis, Goiás. Vereador Andréa Rezende. Requerimentos, vereador Cabo Fred Cacheta. Requerimento de número 1.900, requer encaminhamento nos termos do artigo 136, inciso 1 do requerimento interno, ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a roçagem de áreas públicas no residencial Cerejeiras. Requerimento de 1.903, requer encaminhamento nos termos do artigo 136, inciso 1, requerimento interno, regimento interno, ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para serviços de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Almeida, Aldeia dos Sonhos. Requerimento de número 1.904, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, roçagem na rua Crisântemo, quadra 1, lote 18, 29 e 21, bairro Granville. Requerimento 1.906, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua JM65, quadra 66, lote 15B, setor Sul Jamil Miguel. Requerimento de 1.907, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitação para a abertura da vala para o escoamento da água da chuva na rua Canela Branca, quadra 50, lote 16, bairro Aldeia dos Sonhos. Requerimento da vereadora Cleide Lário. Requerimento de 1.755, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para solicitar o serviço de limpeza e revitalização da Praça Jaime Bezerra, bairro Bandeiras. Requerimento de 1.756, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitação em caráter de urgência em serviços para patrulhamento e cascalhamento da Avenida Souzânia, saindo da Nova Vila Dom Felipe. Requerimento de 1.887, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para solicitar o serviço de limpeza e revitalização da Praça Associação das Imobiliárias, Setor Sul, terceira etapa. Requerimento de 1.888, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para solicitar o serviço de limpeza do terreno que está localizado à frente da rua Mardocheu S. Diniz, quadra 6, lateral na rua Associação das Imobiliárias, área pública, número 2, setor sul, terceira etapa residencial, Itororó. Requerimento de 1889 requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para solicitar a retirada de entulho localizado à rua Rafael Tibúrcio, em frente à quadra 10, lote 18, bairros Laranjeiras. Requerimento do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem. Requerimento de número 1599 requer encaminhamento à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para solicitar o serviço de tapa-buraco à rua Leopoldo de Bulhões, bairro Calistópolis. Requerimento de 1600 requer encaminhamento ao ofício de Secretaria de Obras, Serviços Urbanos para solicitar serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Calistópolis. Requerimento de 1601 requer a Secretaria de Obras para solicitar o serviço de tapa-buraco à Rua 29, Jardim Arco Verde, segunda etapa. Requerimento de número 1602. Requer encaminhamento à Secretaria de Obras para solicitar o serviço de tapa-buracos em toda a extensão do bairro Jardim Arco Verde, segunda etapa. Requerimento de 1644. Requer encaminhamento à Secretaria de Obras para solicitar o serviço de tapa-buracos à Rua Aleixo Rodrigues de Queiroz, bairro Jundiaí, Vila Industrial. Requerimentos do vereador Frederico Godoy. Requerimento de 1491. O vereador não está presente. Esse de quem? Requerimentos do vereador Hélio Araújo. Requerimento de número 1672. Requer encaminhamento. Requerimento encaminhado à Diretoria de Limpeza Urbana, solicitando que seja feita a capina e roçagem do campo de futebol do bairro Jardim Progresso, na rua P28, com Mirage, bairro Jardim Progresso. Requerimento de 1674, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua 42, quadra 92, lote 30A, bairro JK, Nova Capital. Requerimento de número 1738, encaminhado à Diretoria da Saneago, solicitando o serviço de tapa-buraco com massa asfáltica na rua 9, quadra 9, lote 6, bairro Vila São Jorge. Requerimento de número 1739, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras para solicitação de estudos para implantação da galeria pluvial no seguinte endereço: Rua Morumbi, quadra 6, lote 37, Jardim São Paulo. Requerimento de 1779. Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de tapa-buraco na Rua PP11, quadra 19, lote 4, bairro PQ dos Parques dos Primeiros. Requerimentos, prejudicado, o vereador não está presente. Saiu? Não. Também não está presente. Requerimentos do vereador Lisier José Borges. Requerimento de 1747, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de operação de tapa-buraco a toda a extensão do bairro Dom Pedro II, especificamente à rua Eduardo Pereira. Requerimento de 1776, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando tapa-buracos e pintura dos meios-fios nas ruas, que irão fazer parte do trajeto da Via Sacra, a ser realizada no dia 7 de abril pela paróquia São Sebastião. Requerimento de número 1835, requer encaminhamento à Secretaria de Obras, solicitando estudos técnicos que viabilizem meios que implementem o sistema de escoamento de águas pluviais na rua Bela Vista, em frente à quadra D, lote 27, no bairro Jardim Goiano. Requerimento de número 1836, requer encaminhamento à CMTT, estudo técnico para identificar a questão do impacto local de trânsito na Rua Bela Vista, em frente ao feirão do IAPC, em confluência com as ruas Benevides Gonçalves de Carvalho, antiga Rua Pará, e com a Avenida Bem-vindo Machado, no bairro Jardim Goiano. Requerimento de 1837 requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, os serviços de operação de tapa-buracos em toda a extensão do bairro Setor Industrial Munir Calista, especificamente nas ruas 6, 5, Rua 4E, Avenida Central. Requerimentos do vereador professor Marcos Carvalho. Requerimento 1626, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras para solicitar providências urgentes com relação à erosão da ponte na Avenida Belo Horizonte Residencial Vitor Braga após as fortes chuvas que caíram na cidade. Requerimento de 1662, requer encaminhamento à Companhia Municipal de Trânsito para solicitar serviços de tapa-buracos na Rua Aurora Aires, quadra C, lote 13, no setor escola. Requer encaminhamento à CMTT para solicitar braço com lâmpada na Rua Madre Maria dos Anjos, número 4, bairro Jundiaí, número 30. Poste número 319-008-9. Requerimento de número 1761. Requer encaminhamento à CMTT para solicitar serviço de troca de lâmpada na Rua Sueli, LFP, Braga, quadra 67, lote 12, Vivian Park. Requerimento de número 1796. Requer a realização de sessão solene no dia 19 de abril, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, para homenagear o Dia Estadual ao Movimento de Bandas e Fanfarras. Requerimentos do vereador policial federal Suender, número 1245, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviços de roçagem e limpeza em toda a extensão Avenida Dona Elvira, Vila Santa Maria de Nazaré, nesta cidade. Requerimento 1246, requer encaminhamento a Saneago, solicitando o serviço de contenção de vazamento de esgoto na Avenida do Estado, esquina com a Rua Oscar Soares Azevedo, Jardim dos Ipês, nesta cidade. Requerimento de número 1247, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de poda de árvore na rua MN10, quadra 8, em frente ao lote 13, residencial Morada Nova, nesta cidade. Requerimento de número 1248, requer encaminhamento à Secretaria de Obras, solicitando a contenção de erosão no encontro da rua José Gomes de Paula, com a Rua 4 e Rua da Liberdade, bairro São Jorge, nesta cidade. Requerimento de número 1249, requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a manutenção e limpeza de boca de lobo na Rua do Contorno, esquina com a Rua Antônio Martinho Policeno, segunda etapa, nesta cidade. Requerimentos do vereador Reamildo Espíndola. 1234, requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua PP9, Parque dos Pirineus. Requerimento de 1254, requer o envio de ofício à Secretaria de Serviços Urbanos, solicitando serviço de limpeza e roçagem em todo o bairro Parque Brasília, segunda etapa. Requerimento de 1255, requer que seja enviada a Saneago, solicitando a instalação de rede de esgoto na rua, quadra 12, residencial Jandaia. Requerimento de número 1257, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando, em caráter de urgência, que seja contratado profissionais médicos para atenderem na Unidade Básica de Saúde da Vila Esperança, Avenida Independência, Rua L22, quadra 1, Vila Esperança, Anápolis, Goiás. Requerimento de número 1287, requer o envio de ofício à Companhia Municipal de Trânsito, solicitando estudo para instalação de lombofaixa em frente à Escola Municipal Valmir Bastos Ribeiro, Avenida L, quadra 2, sem número, Jardim Europa, Anápolis, Goiás. Requerimentos da vereadora Celiane da SOS. Requerimentos de número 1809. Requer que seja encaminhado ao ofício da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buracos na rua PB 36, quadra 57, lote 14, Parque Brasília, segunda etapa. Requerimentos de número 810. Requer que seja encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviços de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Sírio-Libanês, setor central. Requerimentos de número 1811, requer que seja encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviços de tapa-buraco na rua PB17, quadra 20, lote 18, Parque Brasília. Requerimento de número 1855, requer que seja encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Ayrton Senna da Silva, Parque Brasília. Requerimento de número 1966, requer que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de limpeza e reparo de bueiro na Avenida Mato Grosso, número 583, bairro Jundiaí. Esse já foi isso, presidente. Foi. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito obrigado, terceira secretária, vereadora Cleide Lário. Moções, indicações, requerimentos estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem, moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Passo a palavra agora pela liderança do MDB, vereadora doutora Trícia Barreto.
Pela ordem, presidente.
Bom dia a todos. Estou entrando hoje com uma moção de apelo endereçada ao Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde e Departamento de Gestão de Cuidado Integral. O motivo dessa moção é o seguinte: com a nova mudança na lei do planejamento familiar, alguns novos requisitos foram colocados em questão e houve uma mudança na portaria 48 de 1999. A portaria em vigor no município ainda é antiga e, para que a lei possa funcionar aqui na cidade de Anápolis e as pacientes tenham acesso ao procedimento cirúrgico, essa portaria precisa ser mudada. Eu gostaria de pedir aos colegas que assinassem junto comigo essa moção de apelo, porque eu preciso de, no mínimo, 7 assinaturas. Certo da compreensão, agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Trícia Barreto. Ainda na ordem do dia, com a senhora fala por 10 minutos ao vereador Jean Carlos.
Desculpa. Presidente, pela ordem.
Pela ordem.
Obrigado. Apenas para recapitular, ontem na tribuna mencionei as indicações e que nós apresentamos, estão protocoladas, mas ainda sob análise, para ser apreciada aqui no plenário, devem vir na segunda-feira. Mas adiantando, vereador Jacques, mais uma vez, a nossa solicitação ao governador do estado, a Saniago, a direção da Saniago, para a prorrogação do programa Água Social, tendo em vista que houve pouca adesão e busca efetiva pelos usuários, consumidores, e inclusive a Saniago fez a busca ativa. Mas, considerando que a lei é de 2021, dezembro de 2021, e o prazo era 12 meses, nós estamos pedindo a prorrogação desse programa, pelo menos por mais 12 meses, da mesma forma que estamos pedindo para que a Saniago possa priorizar a implantação de esgotos nos residenciais populares, assim como a implantação de tarifa social permanente a essas unidades habitacionais, até para que, em eventual implantação de novos programas, conforme nós aqui discutimos, do programa Minha Casa Minha Vida ou da GEAB, diante da necessidade de dar celeridade, possa estar aprovisionado a prioridade de implantação de esgoto naqueles locais e também a implantação de tarifa social para aqueles contemplados. Então, são duas indicações ao governador do estado e à direção da Saneag, e que não estão hoje na pauta, mas na próxima segunda, certamente. E esperamos que, assim que se prorrogado, nós teremos aí condição de participar e dar uma publicidade maior para aqueles que têm um perfil, se enquadra a essa questão, aos requisitos legais do benefício, que é a renda per capita de cento e poucos reais, e inscrito no Cade Único, e um único imóvel possa ser beneficiado. A preocupação maior é, sobretudo, naqueles locais em que são residenciais populares, e muitos, inclusive, às vezes, nos questionam, mas vai ter esgoto, vai ter que pagar. É importante que tenha o esgoto. Nós temos que criar mecanismos para subsidiar aqueles que são carentes. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Não tendo mais inscrito,
comunicação. Pela liderança.
Pela liderança do PT, vereador Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Quero primeiro pedir desculpas pelo atraso. Eu estava em uma reunião com a professora Eliane Anderi, da Universidade Estadual de Goiás, e nós estamos articulando uma audiência pública para discutir a questão da violência nas escolas, em parceria com a UEG, com o Ministério Público, conselhos tutelares, para que a gente possa estar discutindo sobre essas questões e encontrando saídas. Vi hoje um documento de sua autoria que também versa com essa questão, e nós precisamos todos de mãos dadas discutir sobre a questão da violência nas escolas municipais e estaduais. Essa é uma questão que nos preocupa muito. Então, quero deixar aqui essa justificativa de atraso, junto com isso, já comunicando à comunidade de que essa é uma questão que nos preocupa e que tem o nosso olhar atento. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos.
Muito obrigado,
vereador. Pela liderança, senhor presidente.
Está em comunicação?
Comunicando, senhor presidente.
Pela ordem. Ainda é pela ordem. Você quer comunicando?
Comunicando,
então,
presidente.
Só um minutinho. Então, não tendo mais escrito na ordem do dia, pelas lideranças, encerro a ordem do dia encerro a ordem do dia e abro pelas comunicações e já passo a palavra ao vereador Reabilto Espíndola por 5 minutos.
Comunicado. Bom, quero comunicar aqui, hoje teremos uma audiência na Faculdade Católica, o tema é sobre autismo, onde teremos a presença da doutora Ana Carolina, que é neurologista, teremos também a presença da psicóloga Fátima Kram, teremos também a presença de Janaína Taíde, que vai estar ministrando sobre a realidade dentro da família com autismo, a terapeuta ocupacional Aline Castro, a Graziele Silva, que é enfermeira, e também Lorena Rodovalho, fonoaudióloga. Graças a Deus, né, podemos assim dizer com muita alegria do nosso empenho quanto às políticas públicas para o autismo, nosso município, e a lei 4.224, que é o mês Abril Azul, que tem provocado esse olhar das instituições, terceiro setor, faculdades e outros, voltando à conscientização em buscar políticas públicas. E quero aqui parabenizar a Faculdade Católica por esse empenho, uma faculdade que eu estive ali há algum tempo como aluno do curso de Direito, e dizer que é importante esses temas ser discutidos dentro das universidades e faculdades. Bom, quero parabenizar também ao CEFOP, ao Márcio. Ontem tivemos ali no auditório do Colégio São Francisco também um workshop sobre autismo, onde tivemos ali a doutora Dariane Caneto palestrando, a minha esposa Janaína Thaís também participando da mesa redonda, onde foi uma discussão muito bacana, muito importante, onde pudemos destacar ali a realidade sobre o que muda o comportamento do autista, A metodologia ABA, que é a única que tem comprovação e evidência científica, é o que tem trazido resultados positivos para essa comunidade. Hoje pela manhã já estivemos em uma audiência também com a Câmara Municipal de Caçu, também tratando o tema autismo. É importante ressaltar aos municípios que a criação e implantação das associações, ela provoca aí a garantia de uma PJ que vai lutar e vai representar a comunidade local. A gente já tem andado aí alguns municípios, formando aí algumas associações e alguns grupos, né, o Norte Goiano, em torno de Brasília. E é importante, né, tudo hoje que a gente tem conquistado a nível de políticas públicas e voltado à lei, às leis para o autismo do nosso município, foi através da nossa associação e eu pude discutir desde como presidente e hoje como parlamentar esses projetos de lei. Então, convido, né, aos pais, né, dos municípios próximos a Anápolis a poder desenvolver esse projeto também e criar as associações nos seus municípios. Também quero falar de um projeto de lei que estou encaminhando, que é o Abril Marrom. O Abril Marrom é falar sobre a prevenção da cegueira, né, as pessoas que têm, infelizmente, perdido a visão, e também o mês de conscientização. E é interessante que eu coloquei aqui no artigo 1º, no inciso 4º, divulgar e conscientizar a população sobre as bengalas. Né, qual que é a realidade dessas bengalas? Por exemplo, se uma pessoa, viu, vereador Edson, se uma pessoa usa uma bengala branca com as faixas vermelhas e de repente ela deu uma esbarrada na outra pessoa, não adianta você ficar querendo gritar a ele, que ele não vai te ouvir, porque além de ele ser cego, ele também é surdo. Entendeu? Então, é um projeto nosso de conscientização. A bengala branca já é a bengala para a pessoa totalmente cega e a bengala verde é para a pessoa que tem baixa visão. Então, esse projeto Abril Marrom é justamente para conscientizar, trazer aí as políticas públicas para a pessoa cega e conscientizar quanto esses acessos, essas ferramentas que traz aí a qualidade de vida para a pessoa cega e a pessoa com baixa visão e a pessoa surdo-cega. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton. Na sequência, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Quero utilizar o espaço das comunicações apenas para declarar o meu pesar do passamento da mãe do nosso amigo subtenente Bomba, o qual na data de hoje, a dona Jana, faleceu em decorrência de saúde. Então, quero desejar aqui a todos os familiares os meus sentimentos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Na sequência, João Feitosa, vereador.
Obrigado,
João Feitosa.
Senhor presidente. Senhor presidente, quarta-feira de cinza, quinta-feira santa, sexta-feira santa, domingo de Páscoa. Quero desejar a todos uma abençoada e feliz Páscoa. O senhor vive, em especial, senhor presidente, ao senhor José Rodrigues, que todos os dias de sessões aqui nessa Casa de Leis, ele escuta a gente. Sempre, muitas vezes, passa aqui uma crítica, pede para não brigar, mas para podermos fazer o trabalho de casa. Tá certo, senhor Zé? Nós estamos aqui para poder fazer o trabalho de casa, mas as briguinhas calorosas sempre vai existir no Parlamento. Uma feliz Páscoa para o senhor e para toda a comunidade de Anápolis, e que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Devo a palavra, senhor presidente.
Em sequência, vereador Soender.
Usando o espaço da comunicação, apenas para agradecer e parabenizar uma pessoa que para mim é muito importante, a minha esposa, Zubernique, é muito importante, trabalha sempre me ajudando, né? Ajuda no gabinete, ajuda na minha vida. Uma pessoa que foi chefe de cartório por vários anos dentro da Polícia Federal. Várias operações policiais federais sob sua responsabilidade. Uma pessoa que conhece muito de texto, conhece muito de grafia e me ajuda muito, né? Então, quero parabenizar e agradecê-la demais e dizer que se tiver boatos, mentiras envolvendo o nome dela, meu nome, pode mandar que nós estamos aqui, preparados. Tá? Mexeu com policial, mexeu com todos. Então, mexeu com federal, tem que mexer com todos. Então, como policial federal, ela também como policial federal, nós como policiais federais, estamos aqui para derrubar qualquer mentira que envolva nomes nosso ou de qualquer policial federal que seja inverídico, seja mentira. Estamos aqui para isso, como fizemos e estamos fazendo na questão de assinaturas, dando devido as punições devidas que vão ser nesse sentido, nessa situação das assinaturas, vão estar também em qualquer uma que vier de mentiras. Então, já deixo avisado, deixo organizado aqui, que meu agradecimento à Policial Federal Zubernick, minha esposa, fico feliz de conter com uma pessoa de tanta capacidade técnica, de quase 30 anos dentro da Polícia Federal, com várias operações sob sua responsabilidade, um trabalho feito na Interpol, com uma gama de trabalho sendo feito por ela, não pode ser manchado em nenhum momento. Então, até agora não tem nada, mas se tiver qualquer situação que envolva meu nome, o nome dela, pode vir. Manda, porque por isso estamos aqui para isso. Não corremos, não. Policial Federal corre, não. Mas mexeu com um, vai mexer com todos. Obrigado. Devolvo a palavra.
Comunicando.
Só um minuto. Dizer a qualquer vereador dessa casa, dentro aqui do parlamento aqui, não tem nenhum policial federal. Aqui tem vereador dentro dessa casa. E se algum vereador tiver alguma coisa, nós temos aqui toda a estrutura da Câmara para poder atender qualquer vereador ou servidor efetivo, servidor comissionado ou prestador de serviço. Agora, quem não presta serviço dentro da casa aqui, aí a Câmara Municipal não tem como ajudar e nem defender. Mas qualquer vereador que estiver trabalhando nessa casa aqui, se tiver alguma coisa, a mesa diretora está à disposição. Seja ele médico, se tiver uma profissão lá fora, com policial federal lá fora, ou com policial militar, tudo bem. Mas aqui dentro somos todos vereador, deixa bem claro a população, tá? É, na sequência, vereador Jean Carlos, depois vereador Luzimar.
Eu me inscrevi antes de todos.
Vereador Delcimar e vereadora doutora Trícia. Depois do vereador Jean, você pode falar? Então tá certo, vereador Jean.
Obrigado, presidente. Aproveitando as comunicações, quero cumprimentar aqui toda a comunidade católica, toda a comunidade cristã, e é como apenas fazendo uma pequena correção aqui, o vereador João Feitosa, nós estamos no Tríduo Pascal, Semana Santa, então nós temos agora a Sexta-feira da Paixão e o Domingo de Páscoa, e certamente uma datas que marcam toda a religiosidade, todos os cristãos, e certamente dias de recolhimento e reflexão, sobretudo em referência, devoção a morte de Cristo e ressurreição de Cristo. Então, fiquem os cumprimentos também, ainda aproveitando, cumprimentar ontem, aniversário de 25 anos de episcopado do bispo Dom João Wilk. Nós tivemos a oportunidade de apresentar a moção, está aprovado por essa casa, e com a permissão, estaremos entregando o certificado ao bispo. E, então, parabéns ao bispo pela essa trajetória, 25 anos, e aqui, grande parte desses 25 anos é aqui a Diocese de Anápolis. E também fazer um alerta a todos os contribuintes anapolinos. Quero relembrar a todos que dia 10 de abril é o vencimento do IPTU para aqueles que querem usar o desconto anunciado de 10%, observarem a data 10 de abril. Particularmente, queria que tivesse sido um desconto maior. Nós temos aí a previsão do Código Tributário, mas alertar a todos que pretendem usar o benefício do desconto, pagamento à vista, 10 de abril, próxima segunda-feira. E, inclusive, vereador Jacques, fiz aqui um requerimento encaminhando à Secretaria de Finanças para aqueles casos que tem processos de impugnação de taxa de roçagem que não está, o contribuinte não está concordando, que não perca os 5% dado àqueles que estão em dia. Porque, nesse caso, foram lançadas muitas que estão sendo contestadas. Então, fiz esse requerimento também, e sendo acolhida, permita o cidadão que pagar à vista está em dia a ter o desconto de 5%, que chegará ao índice de 15% no total. Então, aqueles que impugnaram, seja feita a suspensão e reconhecido o direito de ter mais 5% de desconto para o pagamento à vista. No mais, um bom feriado a todos, que Deus abençoe a todos. Devolvo a palavra.
Vereador Deus Marcos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia você que nos ouve aí na Rádio Manchester, você que nos ouve aí, né, cidade afora. Eu quero, senhor presidente, o que eu quero discorrer aqui nessa manhã, andando aí cidade afora, todos os dias, a gente não para, graças a Deus, né, o que foi combinado com a população, nós estamos fazendo. E eu tenho observado, senhor presidente, que tem um partido, né, aqui da cidade de Anápolis, que tem desconstruído, né, tentando construir, né, a gestão Roberto Naves, né, dizendo para a população que as obras não vão acontecer, né, que ponte não vai ser feita, né, tentando desconstruir de todo jeito. E nós não podemos aceitar, né? Nós sabemos que o prefeito Roberto está aí prestes já a iniciar as obras, né, da ponte ali, da Avenida Independência, aquela ponte ali no fundo da Matinha, né, que a chuva levou, e outras mais, né? A pavimentação asfáltica já está licitada ali no Jardim Primavera, onde eu fiz a indicação, e outros mais aí, ponta de rua. Então, nós não podemos aceitar, senhor presidente, essa antecipação das eleições de 2024. Né? Esse partido das trevas, entendeu? Já começou com o jogo sujo, né? Desconstruir a administração, desconstruir esta casa. Né? Então, nós não podemos, de maneira alguma, aceitar isso. Dizer para a população que aqui nós não estamos brincando, nós aprovamos aqui um empréstimo de 100 milhões para o prefeito Roberto fazer, né? É reconstruir a cidade onde a chuva levou. Pode ficar tranquilo, você que nos ouve aí, que o negócio aqui é sério, né? Esta casa é séria, o prefeito Roberto com a sua equipe tem feito um trabalho à altura, não está enganando o povo, e vocês vão ver aí, né, o resultado aí dentro de 90 a 120 dias, vocês vão ver aí que a cidade de Anápolis vai ser outra, né? Limpeza de lotes baldios, né? Vai começar um mutirão agora, cidade afora, tapa buraco. Né, hoje mesmo eu vou ali, vou estar com o secretário de obras, o Ederson Lopes, ele já me passou que vai fazer mutirão aí, já combinou com o prefeito, vai fazer os mutirão aí para resolver os problemas da cidade. Então, é ter tranquilidade e não ouvir essas pessoas que quanto pior, melhor. Né? Pode ficar tranquilo você, porque eu estou falando com segurança. É o vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo. Entendeu? O negócio com nós é sério. Porque se o prefeito não fosse sério, a administração não fosse séria, eu não estava na base dele. Então, é isso que eu queria deixar. E também quero registrar aqui a presença do meu amigo, Roberto Gomide, né, que é ali da minha igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, Alexandrina, né, presidente de jovem ali, está me prestigiando aqui, né, veio me visitar nesta manhã. É, né, um menino jovem, né, que tem um futuro brilhante aí, né, um visionário. E dizer para ele que ele mora no meu coração, viu, Roberto Comite? Obrigado pela presença, por me visitar esta casa dessa manhã. Obrigado, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigado, em sequência, vereador Luzimar, e depois, vereador doutora Trícia.
Obrigado, senhor presidente, cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Manchester, pessoal que estão aqui na galeria. Quero aqui aproveitar essa última sessão dessa semana para desejar a todos feliz Páscoa, né, e cumprimentar a minha equipe, desde segunda-feira, preparando aí centenas, milhares de ovos de Páscoa, né, fazendo as suas próprias residências, trabalha aqui nessa casa de lei, chega em casa, fica até 11, meia-noite, aí na confecção desses ovos de Páscoa, que vai ser entregue nos bairros periféricos, lá na minha região, na região do Recanto do Sol, né. Então, cumprimentar a todos os meus funcionários, funcionárias que estão aí, né, que no próximo domingo vai estar vestindo ali as fantasias do coelho, da mini, e levando alegria aí aos alfanatos da cidade, levando alegria aos bairros periféricos da cidade. Cumprimento a minha irmã Lorena, do Projeto Mãos Dadas, qual também está empenhando muito, ajudando financeiramente, né, para a confecção desses ovos de Páscoa aí que vão ser entregues aí. Nosso trenzinho, já 12 atendimentos a CMEI, também escola e alfanatos, né, aí fazendo aquela volta com as crianças. Então, cumprimento a cada funcionário meu, né, que além de prestar o serviço de qualidade ao gabinete, ao vereador, ainda se dispõe no sábado, domingo, né, para estar indo fazer alegria, né. Nossa chefe de gabinete veste ali de mini, a secretária veste de coelho, e assim vamos fazendo o nosso trabalho. Como se diz, isso a Globo não mostra, né? Quando a gente teve lá no APAI, quando a gente teve carregando aí os autistas, quando a gente vai à periferia levando o amanhã, uma tarde de alegria, aí a imprensa maldosa não registra isso, né? Bate muito de frente ao vereador Luzimar, mas o social que a gente presta a essa população, vereador Delcimar, isso fica no anonimato, né? Igual você fala, o pessoal, quanto pior, melhor para eles. Né? Mas Deus tem visto a nossa luta, a nossa peleja e o social que a gente tem feito nessa cidade. Então, deixo aqui o agradecimento a toda a minha equipe, que nos seus dias de folga, de lazer, ninguém vai viajar. Estamos incumbidos nesse feriado de prestar um serviço para a população. Né? Lembrando também, já comunicando, teremos nosso bingão beneficente no Recanto do Sol, dia 16, né, lá no Feirão, 2 quilos de alimentos, por uma cartela de bingo. Né, temos 2 mil em premiação, 3 final de semana em Caldas Novas também em premiação, mas isso, né, quem tem que divulgar somos nós. A gente fica um pouco aí contrariado, porque as pessoas acabam distorcendo o que a gente fala, o que a gente faz de melhor para essa cidade, que é o nosso social, que sempre foi forte. Né? Temos aí nosso trenzinho da alegria, salão de eventos, mesa e cadeira, emprestando para a população, projeto desde 2017, quando entrei nesta casa. Né? Então, deixo aí à disposição da população anapolina, você que precisa do vereador Luzimar Silva, só entrar em contato, 911-8080, estaremos no seu bairro, na sua rua, aí tentando resolver a sua demanda. Tenha todos uma feliz Páscoa, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, também quero fazer um comunicado aqui. Estou acabando de assinar aqui, o ponto facultativo de quinta e sexta-feira, seguindo o governo estadual. Então, já aproveitando a oportunidade, informando ao servidor da Câmara Municipal, que quinta e sexta será ponto facultativo. Passo a palavra à vereadora doutora Tris e depois à vereadora André Rezende.
Obrigada, presidente. Eu comunico aqui publicamente o que eu já havia comunicado administrativamente à chefia dessa casa. Estive ausente nos últimos dias por duas sessões aqui na Câmara. Justifiquei a minha ausência como motivo particular, não com o intuito de não ser descontado no salário ou coisa parecida, não preciso disso. Trabalho muito e preciso de pausas, e não escondo nada. Eu aprendi que aquilo que a gente esconde é porque está devendo, eu não estou devendo nada a ninguém. Aprendi também, em uma das instituições mais sérias do nosso país, que é a Força Aérea, que quando a gente se ausenta da instituição, a gente precisa dar ciência à chefia, ou aos superiores, ou à administração. E assim o fiz. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Tícia. E eu até conversei com Vossa Excelência, e Vossa Excelência, na hora, o presidente, inclusive eu até gostaria que o senhor pudesse deferir em relação aos dias que eu voltei. E a senhora só fez aquele documento, porque a senhora foi mal informada, né? Mas aqui eu quero cumprimentar a senhora de público. É essa forma que nós, vereador, tem que fazer mesmo. É falar a verdade, não ficar com mentira, não. Esse dia eu tive que ir em Goiânia, eu falei no dia anterior, estou indo em Goiânia, na Câmara Municipal. Fui, voltei em tempo, participei da sessão. A vereadora Celiane, ela também fez da mesma forma essa semana. Ela tinha uma diligência para poder fazer, daquelas pessoas, a qual o público que votou, que ela defende, e ela fez certo, foi, nós vereador tem que enfrentar de frente e falar sempre a verdade. Parabéns a Vossa Excelência pela conduta que a senhora teve aqui hoje na sessão. Passa a palavra pela vereadora André Rezende.
Quero agradecer a todas as pessoas que têm nos recebido nas suas casas. Nosso projeto Tô no Bairro está a todo vapor, visitando a todas as regiões da cidade. E ontem nós tivemos um dia muito produtivo, ali no Cavissolândia, no bairro São João. Na semana passada, visitamos agora a área sul da cidade, as concessionárias, o setor produtivo. O nosso interesse é dialogar com a sociedade, construir um mandato das ruas para o gabinete. Então, eu quero agradecer a cada pessoa que dá confiança para que a gente entre nas suas casas, para que a gente conheça as demandas, para que a gente entenda o ponto de vista delas e depois traga as discussões, traga as demandas e traga as diligências aqui para essa Casa de Leis. Muito obrigada a cada um de vocês que tem para nos receber. Semana que vem tem mais, a agenda já está cheia e eu fico muito feliz por isso. É assim que eu gosto de fazer política. Muito obrigada.
título de informação, porque o vereador Fred Cacheta já usou a comunicação, ele acabou de ter uma informação aqui muito triste e vai trazer aqui na sessão para nós, vereador, e para a população anapolina também.
É apenas de uma fala que foi feita ontem, que devemos procurar mais segurança dentro das escolas. Infelizmente, mais um criminoso entrou numa escola em Blumenau, Santa Catarina, com uma machadinha e assassinou 4 crianças. Então, realmente, é um assunto que tem que ser tratado aqui por nós, vereadores. Nós devemos realmente preocupar com a segurança pública dentro das escolas, preocupar com a segurança pública da nossa cidade. Sabemos que o prefeito Alberto Naves é preocupado com a segurança pública de Anápolis, mas é um assunto que realmente está sendo corriqueiro e nós devemos, sim, trazer políticas públicas que irão trazer mais segurança dentro das escolas da nossa cidade e do nosso Brasil. Fiquem todos com Deus.
Comunicando. Obrigado, comunicando, vereador Jackson Charrante, Vossa Excelência, vereador. Assim, ao longo dos tempos eu tenho visto que quanto mais parece que a gente divulga alguma coisa num outro país, num outro estado, em outra cidade, as pessoas parecem que criam um desejo dentro do coração de fazer também. Nós precisamos de mudar um pouco o coração das pessoas que acompanham aí os noticiários, que às vezes, muito tempo atrás, a gente não ouvia falar esse tipo de coisa aqui no Brasil, e agora começa. Passa a palavra ao vereador Jackson Charles.
Verdade, eu nem ia usar a palavra, mas diante do complemento feito pelo vereador Fred Cacheta, ele inclusive mencionou a fala que nós trouxemos na tribuna ontem, eu quero reforçar aqui algumas perguntas. Será, se não está na hora de ser revisto nosso Estatuto da Criança e do Adolescente? Será, se os direitos humanos não está na hora de fazer uma reflexão para, além de cobrar direitos, passar a cobrar também deveres das pessoas? Será, se nós não estamos precisando um pouquinho mais de Deus nas nossas vidas? Porque as coisas estão chegando a um ponto incontrolável. Incontrolável. E nós temos, sim, que trazer esse assunto nas casas legislativas, nas assembleias e no Congresso Nacional. Nós temos que cobrar posicionamentos dos governos federais, estaduais, na medida de fazer investimentos e políticas públicas. Acabei de dizer, ontem o Fred falou aqui agora, o conceito políticas públicas, ele é muito bonito. Expressar políticas públicas, ele é uma frase, eu considero a frase muito eloquente, muito entusiasmadora, mas a gente não vê na prática políticas públicas voltadas para resolver o problema das seguranças nas escolas públicas e ou privadas, seja ela qual for. Nós temos aí, Anápolis, estamos na discussão da implantação da Guarda Municipal, com audiências públicas pré-marcadas. O prefeito tem vontade, mas quer saber a opinião do povo. Alguns pensam que a polícia municipal pode diminuir o serviço da polícia militar. São papéis distintos, diferentes. Acho que uma não interfere na outra. Nós devemos é que ampliar o serviço da polícia militar nas ruas e fazer com que a guarda municipal seja voltada, nesse momento de crise que nós estamos vivendo, exatamente para dirimir e diminuir os conflitos dentro das escolas, com guardas municipais lá dentro das escolas, para dar segurança, para dar condições que os profissionais possam desenvolver seu trabalho, os professores possam dar aula, pelo menos com um pouco mais de segurança, para inibir as ações daqueles mais entusiasmados, vamos dizer assim. Será se não está na hora de aplicarmos a chamada linda e maravilhosa conceito, políticas públicas, para aproximar a família da escola? E não simplesmente impedir que as crianças possam utilizar as quadras
em período que não seja na sala de aula, no horário escolar? Será se não está na hora de nós assumirmos a responsabilidade e cada um no seu papel? Darmos a nossa contribuição para acabar com esse conflito da sociedade? Para acabar com esse massacre? Daqui um pouco, as crianças do bem não vão querer ir mais para a escola. Eu estou vendo esse momento chegar das crianças do bem, dos pais bem-intencionados, não deixarem seus filhos irem para a escola. Então, é importante debater, é importante cobrar, é importante fazer com que aqueles que têm a obrigação de fazer e têm a caneta na mão para fazer, que são os governos federais e estaduais, para tomarem atitudes emergenciais. Emergenciais. Para poder, pelo menos, dar um pouco mais de tranquilidade e nós valorizarmos aquilo que nós entendemos ser o mais importante para as nossas vidas e o nosso futuro, que é a educação. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jassana. Na sequência, o vereador Cleide Lago.
Somente para complementar, bom dia a todos, parabenizar, vereador, pela sua fala. Quando se fala de políticas públicas, eu acredito que a melhor política pública ela começa dentro da nossa casa. Nós, como pais, mães, não devemos passar a nossa responsabilidade somente para o Estado. Devemos ter responsabilidade para com os nossos filhos. Nós temos visto jovens doentes, crianças doentes, que infelizmente têm descontado a sua raiva em outras pessoas, em outras crianças. E a gente tem visto tragédias como essa que aconteceu em Santa Catarina, acontecer por todo o nosso país, por todo o mundo. Então, nós, como os pais e mães, devemos primeiro fazer política pública dentro da nossa casa, observar os nossos filhos, porque eles dão sinais. Eles dão sinais que não estão bem. Eles dão sinais que não estão legal. Então, devemos sim observar os nossos filhos, mas sim cobrar melhor segurança dentro das escolas, melhor segurança para as nossas famílias. Eu me lembro, enquanto frequentava a escola, eu tinha a escola como local seguro, onde nós éramos protegidos. Hoje, os nossos filhos vão para a escola e nós não sabemos o que vai acontecer. Então, parabenizo o senhor pela sua fala e coaduno com o mesmo pensamento do senhor. Devemos, sim, melhorar, falar, sim, em políticas públicas, mas melhorar essas políticas públicas e, primeiro, trazer para dentro da nossa casa. Muito obrigada. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Cretilário. Não havendo mais escrito em comunicações sobre a proteção de Deus, eu quero encerrar essa sessão e convoco outra em horário regimental no dia 10... do 4 às 9h30 da manhã.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, a terceira desse mês de abril, Marcos. Lembrando que a Câmara, como o presidente Domingos Paula falou agora há pouco, ela tem o ponto facultativo na quinta e na sexta-feira, nessa Semana Santa. Então, as atividades na Câmara voltam apenas na segunda-feira que vem, no horário comercial, não é? Então, finalizando hoje no final da tarde o expediente, apenas atendimento na segunda-feira a partir das 7 horas da manhã aqui na Câmara.
É isso mesmo, Orisvaldo. Na próxima segunda-feira, então, nós temos a partir das 9 horas e 30 minutos plenário Teotônio Vilela, mais uma vez uma reunião aqui para tratar de questões relacionadas.
Aproveitar o presidente aqui conosco. Vira para o pessoal te ver lá, presidente. Vira assim. Só para confirmar, na segunda-feira que vem, nós teremos, além, obviamente, da sessão ordinária na Câmara, teremos várias atividades aqui na Câmara pela manhã, né, movimentada segunda-feira que vem aqui no Legislativo.
Verdade, inclusive, estou com o convitinho aqui do 100 dias da mesa diretora, 100 dias da gente como presidente da Câmara. A gente vai fazer uma prestação de conta ao nosso município, à população da nossa cidade. Então, você que está acompanhando a sessão, se você quiser vir participar conosco aqui na segunda-feira, dia 10, a partir das 8h10 da manhã, a gente vai estar fazendo uma prestação de conta desse dia e também vamos estar entregando nesse dia o espaço do jornalista aqui na Câmara Municipal. Então,